DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira. Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública afirma que a gestão empresarial de Daniel Chapo deixa muito a desejar.
Se nós temos alguém que, na gestão do seu patrimônio privado, não consegue ser fiel com as contribuições para os cofres do Estado, há menos garantia de que essa pessoa poderá melhor gerir aquilo que é o patrimônio do Estado no seu todo.
No futebol, Guiné-Bissau empatou e Moçambique venceu na quarta jornada da fase de qualificação para o Mundial de Futebol 2026. Chiquinho Conde, selecionador dos Mambas, falou em tom de despedida.
Porque eles sabiam que este poderá ser o meu último jogo à frente da seleção nacional e foi estupendo.
Berlim, a capital da Alemanha, acolhe esta terça e quarta-feira a Conferência de Recuperação da Ucrânia 2024 e a 4 dias do arranque do Euro 2024, a Alemanha prepara-se para a estreia frente à Escócia. O calendário marca o dia 11 de junho, o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Consigo deste lado António de Deus e começa agora o Jornal da Manhã. Daniel Chapo é acionista de 6 empresas. Metade não pagam impostos ao Estado moçambicano e a outra metade contribui para o INSS, revela um estudo do Centro de Integridade Pública. Para a ONG, a conduta empresarial do candidato presidencial da Frelimo às eleições de outubro deixa muito a desejar e levanta dúvidas sobre a gestão pública, se for eleito. A instituição que trabalha em prol da transparência e integridade defende a monitorização deste padrão desviante, mas que não é novo no país. Porém, reconhece que, apesar das denúncias, a responsabilização é praticamente inexistente. A DW África entrevistou Milagrosa Kalange, pesquisadora do CIP e autora do estudo, a quem perguntamos primeiro se é caso para dizer que o país tem um infrator como candidato às presidenciais.
Infrator? Eu acho que, se calhar, não é por aí, mas alguém que, quanto ao seu patrimônio, quanto ao desempenho do seu patrimônio, deixa muito a desejar, porque foi possível encontrar certas irregularidades e que, de uma certa forma, coloca em causa aquilo que é a transparência na gestão da coisa pública. Se nós temos alguém que hoje, na gestão do seu patrimônio privado, não consegue ser fiel para com as contribuições para os cofres do Estado, há menos a garantia de que essa pessoa poderá melhor gerir aquilo que é o patrimônio do Estado no seu todo.
Desde muito cedo, Daniel Chapo sinalizou o tráfico de influência quando era administrador de Nacala Velha, onde tem uma parte dos seus negócios, e também Nacala Porto. Como presidente da República, poderemos assistir a isso a uma escala ainda maior?
Eu acho que é algo mesmo para monitorar, porque a característica das empresas ou do atual patrimônio que o Daniel Chapo tem, eu acho que isso remete-nos a um padrão conhecido. O mesmo aconteceu, por exemplo, com as empresas da família Nhusi, assim como as empresas da família Guebuza. Antes de assumir a presidência, as suas empresas não eram conhecidas, eram em pequena quantidade, e depois de assumir a presidência, as empresas passaram a ganhar notabilidade, passaram a ganhar concursos públicos e o número do patrimônio aumentou. As empresas do Daniel Chapo atualmente apresentam sinais de que não têm rendimento, mas é provável que, após assumir a presidência, essas empresas possam ganhar notoriedade.
O CIP defende uma monitoria do patrimônio de Chapo para garantir que se respeite a lei da propriedade pública e garantir a integridade do setor público. Mas, no final, a responsabilização raramente acontece. Não há o sentimento de um trabalho incompleto?
O CIPI faz a sua parte, que é a questão de monitoria, razão pela qual nós fazemos esse estudo antes dos candidatos ou do provável candidato assumir o poder. E quando assume o poder, nós também fizemos estudo de modo a saber qual foi o crescimento do seu patrimônio após 2, 3 anos. E no final de mandato, nós também fazemos estudos com vista a saber qual foi a evolução do seu patrimônio. Logicamente que nós, como CIPI, se sentimos que há uma fraca responsabilização quando se fala de controle desse patrimônio. Nós temos aqui a lei de probidade pública, os candidatos eles são obrigados a declarar o seu patrimônio, mas o que nós vemos é que, depois de cessarem, não há aqui espécie de impeachment ou avaliação daquilo que foi a evolução do seu patrimônio e se esse atual patrimônio que ele tem depois de cessar as funções ou é justificado pelo seu rendimento como a Presidente da República. Sentimos sim esse vazio legal, principalmente por parte do Tribunal Administrativo, entre outras instâncias que devem ser responsáveis por garantir com que a lei de probidade pública seja respeitada.
Ouvimos uma entrevista com Milagrosa Calanga, pesquisadora do CIP, conduzida pela jornalista Nádia Issoufou. Vamos então agora abrir a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos se concorda com a afirmação do CIP que diz que a conduta empresarial de Daniel Chapo deixa muito a desejar. Nos já centenas de comentários que nos chegam à DW, Paulo Américo escreve que trata-se de mais um sofrimento à vista para Moçambique. O Rosário escreve-nos que em Moçambique, infelizmente, todos os dirigentes são acionistas de forma direta ou indireta, principalmente de alguns partidos. E o Matele escreve que, infelizmente, esta é a triste realidade de Moçambique. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões dos nossos ouvintes. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A pouco mais de 4 meses das eleições gerais em Moçambique, a CNE anunciou que haverá 34 candidaturas de formações políticas. A Comissão Nacional de Eleições informou, através de um comunicado a que a DW teve acesso, que dos 250 mandatos disponíveis para a Assembleia da República, a província de Nampula volta a ser a que mais deputados vai eleger nas próximas eleições gerais, 48 mandatos. A seguir vem a Zambésia, 42 deputados. E Tete, também 23 mandatos. A província de Maputo e Leste, também 23. E a capital, 10. Um dos mandatos será para a região de África e outro para os restantes países. 17,1 milhões de eleitores foram inscritos para as eleições de 9 de outubro. Venâncio Mondlane, antigo membro da Renamo, anunciou que vai concorrer a deputado. De acordo com a agência Lusa, Mondlane, também é candidato à presidência da República, vai concorrer a deputado à Assembleia da República como número 1 cabeça de lista da coligação Aliança Democrática pelo Círculo Eleitoral da cidade de Maputo. Quem se junta a Venâncio Mondlane na coligação Aliança Democrática é Raul Novinte. O ex-autarca de Nacala anunciou a sua candidatura a governador de Nampula. Novinte deixou a Renamo e aproveitou para deixar um recado ao maior partido da oposição em Moçambique.
Quando entrei na Renamo, eu entrei para a mudança deste país. Não entrei para a recalheta. Não sabia que eu seria o presidente do município de Nacala ou seria o cabeça de lista da província de Nampula. O que me motivou é a mudança. E essa mudança, nesse momento, senti-me que está um pouco frustrada na Renamo. Porque nós queremos um partido que, de fato, possa implementar aquilo que foi a ideologia do saudoso Jacama, aquilo que foi a razão pela qual a Renamo, na altura, entrou no mado. Então, essa coisa não acontece e não está acontecendo na Renamo.
Na segunda-feira, em Lisboa, centenas de manifestantes homenagearam o cabo-verdiano Alcindo Monteiro, assassinado há 29 anos no Bairro Alto, num protesto antirracista que visava recordar as lutas contra a discriminação racial em Portugal. António Tonga, ativista do movimento Consciência Negra, afirma que é um dia importante da luta antirracista em Portugal, mas reconhece que as dificuldades ainda são muitas.
Há um nível de consciência cada vez maior, há um nível de denúncia cada vez maior, mas também existe uma ofensiva muito grande. É precisamente por isso a luta cotidiana é muito importante. E é extremamente difícil o racismo ser punido do ponto de vista legal em Portugal. Por isso nós vemos que as estatísticas são ínfimas no sentido das denúncias face à realidade e por isso não existe na prática nenhum desincentivo às práticas racistas em Portugal. Nós dizemos até pelo contrário e por isso acho que essa ponte é permanente.
E esta data tem um significado particular?
Dia 10 de junho é para nós um dia muito importante de luta antirracista e é um dia em que nós temos que relembrar que a sociedade portuguesa que o racismo mata e sempre matou e vai continuar a matar se for naturalizado e se não existir um esforço consciente da sociedade portuguesa.
Várias associações que fazem parte do movimento antirracista concentraram-se junto ao local onde o jovem cabo-verdiano foi assassinado em 1995, assinalado por uma placa colocada pela Câmara Municipal de Lisboa para manter viva a memória e a justeza da luta contra o racismo e o fascismo. Na qualificação para o Mundial de Futebol 2026, Moçambique venceu e a Guiné-Bissau empatou. A seleção dos Mambas venceu na Guiné-Conakry por 1-0, com Jenny Katama a fazer o gol da vitória aos 90+3 de penalti. Moçambique sobe assim ao segundo lugar do grupo G, com 9 pontos em 4 jogos. Chiquinho Conde, selecionador moçambicano, ainda não renovou o contrato e agradeceu aos jogadores pela vitória de coragem.
A maneira como os meus jogadores encararam a mensagem chegou-os lá, fazer querer ou querer ser, medo ou coragem, desculpa ou glória, sonho ou tornar esse sonho em realidade.
Já a seleção da Guiné-Bissau empatou em casa com o Egito a uma bola. Baldé e Salah fizeram os golos para as duas seleções. Os Djurtos colocam-se no segundo lugar do grupo A, com 6 pontos em 4 jornadas. O selecionador guineense, Luís Boamorte, lamentou a falta de eficácia. Hoje, Cabo Verde versus Líbia e Angola Camarões jogam terça-feira, então, esta terça-feira, para a quarta jornada do grupo D.
DW África. Deutsche Welle.
A capital alemã acolhe entre os dias 11 e 12 de junho a Conferência de Recuperação da Ucrânia 2024. Espera-se que participem no evento pelo menos 1.500 convidados dos países que apoiam o país e da própria Ucrânia. Pretende-se com este evento definir as grandes linhas para a reconstrução do país. Sob o título de Dimensões Humanas, a tónica será colocada na elevação social e capital humano para o futuro da Ucrânia. Mais detalhes com Amos Fernando.
Kiev enfrenta ataques russos, sobretudo em infraestruturas elétricas e térmicas. O país perdeu 90% das suas capacidades de produção de combustíveis fósseis da empresa de energia Deket, anunciou recentemente a empresa detida pelo multimilionário ucraniano Rinat Akhmetov. Só as centrais elétricas da Deket cobrem 40% do abastecimento de eletricidade na Ucrânia. Os bombardeamentos russos aumentaram as necessidades da Ucrânia em termos de ajuda de emergência, considera o economista alemão Robert Kirchner. O que devemos fazer neste momento é ajudar a Ucrânia a manter o fornecimento de energia às infraestruturas críticas e, ao mesmo tempo, garantir que a economia funcione o melhor possível. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, realizou recentemente uma reunião na cidade de Kharkiv para delinear estratégias para lidar com o período de outono e inverno. O primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmyha, garantiu que durante o inverno os hospitais, as empresas militares e as empresas que realizam tarefas de mobilização terão prioridade no fornecimento da eletricidade. Mas Robert Kirchner receia que seja fácil reparar as centrais elétricas destruídas até o outono e inverno, o que será um grande problema ao país. Teremos problemas de aquecimento no inverno e, se isso não for resolvido, podemos ter de lidar com novos movimentos de refugiados. Por isso, Kirchner recomenda que é preciso preparar planos de emergência. A Conferência de Recuperação da Ucrânia, que se realiza em Berlim, espera mobilizar o capital privado para a reconstrução da Ucrânia, segundo a ministra alemã da Ajuda ao Desenvolvimento, Svenja Schuster, cujo ministério está a organizar o evento, juntamente com o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha. Svenja Schuster é a favor de uma iniciativa de peritos internacionais para a Ucrânia.
Amos Fernando, DW, a voz da Alemanha. Como é que se diz paixão pelo futebol em alemão?
Euro 2024.
E como é que se diz emoções fortes?
Euro 2024.
E em alemão, como é que se diz um campeonato inesquecível?
Euro 2024. O Euro 2024 joga-se na Alemanha e a DW África vai acompanhar tudo a par e passo. A paixão pelo futebol e as emoções fortes num campeonato inesquecível. Tudo aqui na DW, na rádio, no Facebook, no YouTube e em dw.com/português.
Esta sexta-feira há um programa especial. Acompanhe o Euro 2024 na DW África.
Faltam 4 dias para o arranque do Euro 2024 na Alemanha e a seleção do país anfitrião mostra-se preparada para o sucesso. A Die Mannschaft já ganhou esta competição por 3 vezes, 1972, 1980 e a última em 1996. A história pode encher os alemães de boas memórias no Euro, já que os fantasmas dos últimos mundiais ainda pairam no ar. Para já, ainda em preparação, os pupilos de Julian Nagelsmann aparentam estar confiantes e o ambiente no seio da seleção nacional parece ser bom. As prestações nos últimos jogos de preparação, frente à França, Países Baixos e Ucrânia, criaram uma certa euforia em torno da seleção alemã. Mas até que ponto é que a Alemanha é candidata a ganhar o Euro pela 4ª vez na história? A experiência é importante. Que o diga Manuel Neuer, o capitão e titular da baliza alemã, desvaloriza a experiência individual dos colegas neste tipo de competições e realça que a irreverência e a fome de ganhar são muito importantes. No final de contas, não importa se já tenho 100 jogos internacionais ou se estou a jogar pela segunda ou terceira vez. Depende de cada um, mesmo que eu tenha menos experiência. Também precisamos de um pouco dessa sagacidade, desse atrevimento, dessa autoconfiança. E os jogadores que aqui estão mereceram e trabalharam para isso. A eficácia da linha defensiva tem sido um debate recorrente, já desde a era de Joachim Löw. Julian Nagelsmann tem apostado numa dupla com António Rüdiger e Jonathan Tah. O defesa campeão pelo Bayer Leverkusen elogiou o relacionamento entre os jogadores e está com um bom feeling para o Euro 2024. Os pontos fortes são, sem dúvida, o facto de termos um ambiente muito positivo dentro da equipa, de interagirmos muito uns com os outros, de comunicarmos muito dentro e fora do relvado. É um grupo que se dá muito bem uns com os outros, que quer ter muito sucesso, por um lado, e que está extremamente concentrado no futebol e nos treinos, mas que, por outro lado, também se diverte e, sim, transfere essa paixão do campo para o relvado. E acredito que esta combinação pode levar ao sucesso. É por isso que tenho um bom pressentimento em relação a este torneio. Um dos grandes reforços para a seleção alemã foi o regresso de Toni Kroos. Após se ter retirado da seleção em 2018, o arquiteto já se despediu do futebol de clubes com a 6ª Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Kroos já ganhou tudo, ou quase tudo. Falta mesmo só um campeonato da Europa de seleções. Todos os grandes arquitetos precisam do assistente. E apesar de aparentar ser um cargo menor, Robert Andrich enche essa posição como poucos na Alemanha. O médio que brilha no Bayer Leverkusen é um pêndulo no meio-campo. Para que Kroos poder pensar e executar, Andrich corre e não para de lutar pelo espaço e pela bola. Já melhorámos muito, mas definitivamente ainda há espaço para melhorar ainda mais. Penso que ainda há margem para melhorar em termos de empenho e intensidade. Já melhorámos muito em termos de querer trabalhar com a bola e sem bola. E isso também será fundamental para o campeonato europeu. Estamos muito bem com bola e sem bola, e é aí que queremos levar o Flo e o Jamal, em particular, para os espaços onde simplesmente são incrivelmente bons e penso que é por aí que em muitas situações temos um bom instinto para chegar mais longe e fazer golos. E é precisamente no ataque que surgem as maiores incertezas na seleção alemã, para o bem e para o mal. Se é verdade que a Alemanha não tem um goleador desde Miroslav Klose, a imprevisibilidade posicional e técnica de Florian Wirtz e Jamal Musiala podem abrir caminhos para Thomas Müller ou Niklas Füllkrug marcarem golos. Será a Alemanha favorita a ganhar o Euro? O histórico impõe respeito. Apenas a Espanha ganhou tantas vezes como a seleção alemã. A jogar em casa, a pressão é inevitável. Julian Nagelsmann e companhia querem entrar com o pé direito na próxima sexta-feira, 14 de junho, em Munique, frente à Escócia.
DW Notícias.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já chegou à Alemanha para se reunir com o chanceler alemão Olaf Scholz e participar na conferência de reconstrução da Ucrânia. Durante o encontro, será discutida a ajuda em matéria de defesa, a expansão do sistema de defesa aérea da Ucrânia e a produção conjunta de armas. O Conselho de Segurança da ONU apoia a proposta de Joe Biden para cessar fogo no Médio Oriente. A resolução, da autoria dos Estados Unidos, recebeu 14 votos a favor e uma abstenção da Rússia. Trata-se da primeira resolução do Conselho de Segurança sobre um plano de cessar fogo que visa pôr fim à guerra de 8 meses entre Israel e o Hamas, em Gaza. O vice-presidente do Malawi está desaparecido. Um avião militar que transportava Saulos Klaus Chilima desapareceu do radar. Segundo o comunicado oficial, o avião transportava outras 9 pessoas e até agora falharam todos os esforços para o localizar. O avião tinha decolado de Lilongwe esta segunda-feira de manhã. Continuam a decorrer operações de busca e salvamento. Muito bem, o Jornal da Manhã fica por aqui. Da minha parte é tudo. Voltamos mais logo com o Jornal da Noite. O jornalista Brian Madarama traz de todas as novidades desta noite de terça-feira. Amanhã, à mesma hora, estarei na sua companhia para o Jornal da Manhã. Tenha uma ótima terça-feira e, claro, sempre que possível, na companhia da sua DW África. Um abraço, até amanhã.